durante uma hora sobre aquela palavra. Mas a ideia dessa carta, dessa série de mensagens, é que a gente passe em todas as palavras do apóstolo Paulo e a gente destaque algumas coisas e apliquemos para a realidade da nossa igreja. Então é uma série expositiva, nós vamos caminhar por toda a carta de Corinto e nós vamos aprender com ela e ver como Paulo ali foi usado por Deus para trazer uma mensagem específica para aquela comunidade que está nessa cidade, mas que aquela carta específica, ela ganhou uma importância muito maior. Ela é a própria palavra de Deus, porque ela é um livro inspirado, né, uma carta inspirada, e ela tem tudo a ver com os tempos de hoje. Você vai perceber em cada mensagem, em cada trecho que a gente lê da Escritura Sagrada, como a realidade de Corinto tem muito a ver com a nossa realidade. E como o pensamento de Corinto tem a ver com o nosso pensamento. Porque nós somos muito influenciados, tanto culturalmente, como também teologicamente, pela filosofia grega. Muitas das nossas palavras que a gente usa no dia a dia, no cotidiano, vem da Grécia, vem do pensamento grego. E Corinto é uma cidade grega. Você vai perceber que, apesar de mais de 2.000 anos aí de história rodada, tem muito a ver. A humanidade é a mesma, não mudou nada, né? A gente acha que evoluiu muito, não mudou nada. Você vai perceber nessa nossa jornada que Corinto é muito semelhante a nós. E para começar, né, a nossa exposição na carta, eu quero apenas apresentar a população de Corinto, a cidade de Corinto e a igreja de Corinto, para que você conheça um pouquinho o pano de fundo dessa carta, a história que vem por trás dessa carta. Olha só, aqui está a cidade de Corinto. Esse é um mapa antigo da Grécia, é um mapa da Grécia. Então, olha só. A Grécia está situada aqui no finalzinho da Europa, divisa aqui com a Ásia e aqui a África. Aqui nós temos Espanha, Portugal, Itália e aqui a Grécia. Desse lado aqui já a Ásia e aqui nós temos a África. Estamos aqui, esse mapa está aqui. Olha só, essa é a Grécia. Então aqui tem a Macedônia, na Macedônia tem Tessalônica, que temos uma carta bíblica de Tessalônica, tem a famosa cidade de Delfos, onde estavam lá os escritos de Delfos, as profecias. Essa é a região do Peloponeso, onde tem a famosa guerra do Peloponeso, se você fez ginásio, você aprendeu sobre isso. Esparta, olha só, famosa cidade ou região de Esparta, e aqui está o outro lado aqui, a divisa. A Grécia vinha até aqui, todas essas ilhas. Corinto está aqui, ó. Corinto é esse trechinho de terra aqui, ó. Está vendo? Aqui tem um mar, conhecido como Golfo de Corinto, que liga ao Mar Jônico aqui. Vem esse mar, vem até aqui. Essa terrinha aqui sai desse outro lado, que é o Mar Egeu. E aqui está Corinto. Por que essa informação é importante? Porque Corinto está num lugar onde linka a Ásia e a Europa. Corinto tem dois portos, um desse lado aqui, um desse lado aqui. Dois portos. E é interessante porque a cidade é muito movimentada. Então, olha só comigo. Corinto era um ponto de parada natural no itinerário de Roma para o Oriente, com várias rotas de comércio. Quem vinha de Roma parava em Corinto para ir para o Oriente. Quem vinha do Egito parava em Corinto para ir na Europa. Corinto era uma nova cidade que foi reerguida em 46 a.C. Tinha Corinto grego, foi destruído em 146, mas em 46, debaixo da autoridade romana, reconstruíram Corinto. Ela era a capital da Acaia, que é essa região maior aqui. E ela era uma cidade romana agora. Roma administrava Corinto, apesar de ser uma cidade grega. Olha só a realidade da cidade. 800 mil pessoas nisso aqui, ó, certo? De um lado para o outro tem 6 quilômetros. Tinha 800 mil pessoas que moravam ali. Mais ou menos, né? Tem alguns livros que vão falar um pouco menos, tem alguns que falam um pouco mais. mas 800 mil pessoas. Quem morava lá? Romanos. Então, você pega a carta de Corinto, tem um monte de nome latino ali, certo? A língua oficial de Roma era o latim. Então, você tem romano ali. Você tem grego. Os gregos retornaram para Corinto. Quando foi destruída, teve uma fuga. Mas os gregos voltaram ali. Tem muitos orientais, negociantes, que vinham do Oriente, de vários lugares do mundo. E tinha uma colônia enorme de judeus ali. Então, percebe? É uma cidade cosmopolita. É praticamente uma São Paulo. Tem gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é tipo de pensamento, de tudo quanto é tipo de religião. A cidade é cheia de gente diferente. Tinha um teatro ao ar livre que tinha capacidade de 20 mil pessoas. É maior que o estádio do Rio Branco, né? Que também não precisa muito. Mas 20 mil pessoas. E tinha um templo de Afrodite com 1000 prostitutas para atender a população de Corinto. E essas prostitutas eram sacerdotisas. Por isso que lá na frente Paulo vai dizer assim, que as mulheres fiquem caladas na igreja. Tem gente que fala assim, é para a mulher não falar na igreja. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o que se faziam com as mulheres nas igrejas. Paulo está protegendo as mulheres que eram exploradas nos templos em Corinto. Nós vamos chegar nesse texto que fala sobre as mulheres na igreja. Então é interessante porque aquela realidade de Corinto é uma realidade muito parecida com a nossa. Quem eram as pessoas que moravam lá? A vida em Corinto. Essa é Laís, que é a cortesã, uma das prostitutas mais famosas da cidade de Corinto. Ela era prostituta de luxo, a alta cúpula de Corinto. Diziam naquele tempo que ela era a mulher mais linda da sociedade. O problema era o artista, que era ruim, mas ela era bonita. Que piada idiota. Mas olha que interessante a vida em Corinto. Era uma cidade cosmopolita com uma fama de licenciosa. Você podia de tudo. Tipo Las Vegas, sabe? Vai para Las Vegas, você casa, descasa. Sabe? Uma coisa imoral por completa. E ninguém cobrava nada de ninguém. A vida de cada um, você faz o que quiser. Essa era a ideia de Corinto. Por isso que você tinha ali uma cultura muito grande, muito elevada, porque o pessoal era grego, o pensamento grego era muito comum ali, então era uma população intelectual, mas também tinham muitos escravos, muitos, muitos escravos. Olha só que interessante, palavras coríntias, essas duas palavras juntas, era uma expressão que implicava em pretensões de filosofia e de letras. Ou seja, quando você falava palavras e coríntias, palavras coríntias, significava que era uma ideia de intelectualidade, porque era um lugar de intelectualidade. Por outro lado, também, a ideia de corintianizar era uma forma polida de dizer no grego, vai para o diabo. Então, você ir para... Corintianizar era uma forma de você se entregar ao diabo. Ou seja, aqui não tem uma conotação satânica, tem uma conotação de imoralidade, certo? Por isso que o time chama Corinthians, vem dessa porcaria toda, né? Então era uma cidade intelectual, próspera e com muito trabalho. Então perceba o seguinte, era uma cidade grande, era uma cidade que era a capital de uma região, era uma cidade portuária, era uma cidade que tinha muito trabalho, tinha de tudo, certo? De tudo, de tudo. E olha só que interessante, eu peguei uma frase de um historiador falando do trabalho de lá, e aí tem a ver com Paulo. Olha que legal isso aqui. Ao se aproximar o inverno, os fabricantes de tenda de Corinto, olha só, Paulo era um fabricante de tenda, que também fabricavam velas de navio. Então, quem fabrica tenda também fabrica vela de navio. Praticamente tinham mais trabalho do que conseguiam fazer. com os dois portos cheios de navios, ancorados por causa do inverno, os fornecedores tinham trabalho para oferecer a quase todo homem que conseguisse costurar panos e velas. Olha só que interessante, era uma cidade cheia, próspera e com muitas oportunidades. Aquele trechinho de terra que liga os dois mares que vocês viram, nesse tempo não tinha ligação, certo? Desde 700 a.C., eles queriam fazer ali um canal que ligasse os dois lados, para os navios passarem. Só que ninguém nunca ousou fazer. Mais ou menos, quem ousou a primeira vez em fazer isso foi Nero, imperador romano. Ele mandou 600 escravos lá e eles começaram a quebrar a terra, construir um buraco para fazer um canal para ligar os dois lugares. Hoje existe. É um dos lugares muito bonitos. Se você digitar no Google Canal de Corinto, você vai ver que eles fizeram ali uma retona assim, cavaram um buraco, fizeram, botaram água lá e passa navio ali hoje, certo? Mas naquele tempo não tinha. Então, o que os navios faziam lá? Voltando no mapa para você entender essa movimentação que eu acho interessante. Aqui. Como é que eles faziam, então? O navio que vinha da Europa, em vez de ele passar por aqui, ó, que era muito arriscado, ele entrava aqui. Só que aqui não tem passagem. Então, o que se fazia? Normalmente se descarregava o navio, como ele era muito grande, e aí o governador da época criou um trilho de madeira e botava um monte de gordura, porque eles pegavam essas cargas do navio e empurravam 6 quilômetros nesse trilho até o outro porto e colocavam no outro navio. Valia a pena fazer isso. Chegava aqui, descarregava o navio, passava a mercadoria por outro porto, carregava outro navio e ia embora. Esse negócio era tão bem feito, esse negócio de passar carga, que alguns navios até passavam lá, quando era muito grande. Botava o navio sobre esse trilho e iam empurrando esse trilho, né? Haja gordura lá para empurrar. E vai embora e o navio passava nessa terra. Hoje existe o canal de Corinto, certo? Então, percebe qual é a realidade dessa cidade, qual é a realidade das pessoas que vivem lá e qual é a realidade agora, por último, antes da gente ir para a mensagem de Paulo para essa igreja. A igreja em Corinto. Como começou essa igreja? Paulo, em sua segunda viagem missionária, é quem prega o evangelho em Corinto. Ele foi acolhido por um casal chamado Priscila e Áquila, enquanto pregava na sinagoga. Com as acusações judaicas ao governador Gálio, porque os judeus estavam indignados com a pregação de Paulo, eles foram até o procurador, governador Gálio, acusando Paulo. Paulo saiu da casa de Priscila e Áquila e foi para a casa de um cara chamado Tício Justo. Provavelmente essa é a base da igreja, começou na casa desse cara. Ele ficou ali 1 ano e meio, 18 meses, e partiu para Éfeso. De lá ele escreveu uma carta para a igreja de Corinto. Essa carta se perdeu. A gente não tem essa primeira carta, mas a gente sabe que tem essa carta, porque a carta que nós vamos estudar fala: eu já vos escrevi contra a imoralidade sexual. Então nós sabemos que tem uma carta que se perdeu. Paulo escreveu uma carta, que não sabemos onde ela está, ou se existe ainda, e em seguida, ao saber das dificuldades da igreja, ele escreve novamente. Então olha o que aconteceu. Paulo está numa viagem missionária. Ele passou por Filipe, passou por Tessalônica, passou por várias cidades ali, inclusive Atenas. Pregou em Atenas, mas Paulo chegou desanimado, porque a perseguição começou, as oposições e tal. Paulo chega em Corinto desanimado. Mas ali ele consegue abrigo, ele consegue uma parceria boa. Áquila e Priscila foram pessoas que incentivaram o trabalho de Paulo. Então ele ficou ali animado. Durante 1 ano e meio pregando, estabeleceu o grupo numa casa. E ele foi embora. Ele manda uma carta para essa igreja, porque imagina as dificuldades, as lutas dessa igreja. Essa carta se perde. Mas depois ele fica sabendo que a igreja está com várias dificuldades. A principal delas é a falta de comunhão. É um povo egoísta, um povo materialista, um povo licencioso que quer satisfazer o seu próprio ego. Paulo fica sabendo que essa situação está ali. Ele recebe uma carta dessa igreja. E ele fica muito assim, vamos dizer assim, chocado com a realidade. E aí ele escreve 1 Coríntios. Essa carta é resultado daquilo que Paulo sabe e daquilo que ele deseja corrigir na igreja. Ele manda a 1 Coríntios. 1 Coríntios chega lá. Parece que o negócio não dá muito bem ainda. Paulo vai lá e fala, eu vou visitar eles. Ele manda Timóteo. Timóteo dá uma sondada, diz, ó, Paulo, o negócio está feio mesmo. E aí Paulo vai até lá. Paulo vai até Corinto, tem uma visita ruim a essa cidade. Ele vai embora dessa cidade, ele manda mais uma carta. Essa carta também se perde. Essa carta, o pessoal acredita que essa carta era mais dura ainda. Paulo estava ali muito bravo. E essa carta se perdeu. Mas, por algumas indas e vindas, Deus avivou aquela igreja. E aquela igreja se reconciliou com Paulo, e Paulo escreve daí a segunda carta aos Coríntios, que é a carta que a gente tem, que é uma carta mais assim, amável, doce. Parece que a realidade da igreja havia se estabelecido novamente em Cristo Jesus. Então, a ideia da nossa carta é uma carta que Paulo está respondendo a uma realidade de falta de comunhão naquela comunidade. E a falta de comunhão fazia com que esses crentes se atacassem uns aos outros, se aproveitassem uns dos outros e acabassem se iludidos, né, com as coisas da vida. Então Paulo tem um desafio aqui com a carta. Animar os irmãos, corrigir os irmãos, direcionar os irmãos, mas eu creio que a grande missão desta carta, e aí é um convite para que a gente vá para o texto, é revelar para Corinto quem é o dono da igreja. Esse é o cerne da mensagem. Então abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 a 9. Esse parágrafo, essa introdução da carta, ela é essencial para entender toda a carta. Porque aqui Paulo vai mostrar para nós e para eles quem é o dono da igreja. Como é que funciona a igreja e como ela deve ser conduzida. Estão comigo? 1 Coríntios? Eu estou na A21, Almeida, século 21. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que estão em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vocês. Olha que interessante, né? Lembra? Ele está louco da vida aqui em saber algumas coisas. Mas ele começa a carta dizendo isso, né? Sempre dou graças a Deus por vocês. Por quê? Pela graça de Deus vos foi dada em Cristo Jesus. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. De modo que não vos falta nenhum dom, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Percebe que em 9 versículos aparece o nome de Jesus Cristo 9 vezes. Então, Paulo tem uma grande mensagem por isso. Ele quer dizer que há um motivo para tudo isso. Há um motivo para a carta. Há um motivo para uma vida diferente. Paulo quer revelar a esse povo quem é realmente o dono da igreja, quem é Jesus Cristo. Olha comigo. Se nós tivéssemos alguma dúvida em relação ao que empolgava Paulo, qual era o foco de seus pensamentos e de suas intenções, o primeiro parágrafo da carta já deixa claro, pois um nome aparece o tempo todo. como se fosse o tema de uma poesia. Por isso, a carta não deve ser lida como um tratado de argumentação, uma chamada de atenção ou um manual de ordem. O que Paulo quer que os coríntios entendam é o que significa ter Jesus no centro de sua história. Queridos, isso aqui é fabuloso, porque se a gente não lê a carta a partir dessa perspectiva de Paulo, a gente vai achar que a carta é uma briga de Paulo, é um Paulo querendo impor as coisas, é um Paulo querendo argumentar, discutir, se defender, é um Paulo bravo. Por isso que é importante olharmos esse primeiro parágrafo e vermos como o nome de Cristo brota no meio dessas letras. Jesus Cristo é o objetivo de Paulo, é o propósito de Paulo, é o anseio de Paulo para aquela igreja. Paulo quer que aqueles irmãos percebam que Jesus Cristo é o motivo deles estarem juntos. Jesus Cristo é o motivo que faz deles uma igreja, uma comunidade. Jesus Cristo é que une cada um deles. Irmãos, se a gente entender, como Paulo quer propor a eles, quem é Jesus dentro da comunidade, todo o problema se dissolve. Não há mais partidarismo, não vou ficar defendendo as minhas ideias, não vou querer propor coisas o tempo todo, não vou querer ficar brigando, discutindo, arrumando, inventando, não vou querer me sobrepor. Quando nós de fato entendemos quem é Jesus Cristo, que a igreja gira em torno de Jesus Cristo, morre o meu ego e nasce uma comunidade. Paulo sabia disso. E Paulo está dizendo para esses irmãos: vocês precisam entender que a igreja é o povo reunido em torno de Jesus para servir Jesus. Irmãos, traga isso para hoje. Por que nós estamos aqui essa noite? Estamos em torno de Jesus Cristo para servir a Jesus Cristo. Se você de verdade entender isso, qualquer preocupação secundária acaba. Eu não vou discutir com o irmão de quem está certo teologicamente, eu não vou ficar brigando com ele, eu não vou querer impor algumas coisas que eu acho que são mais certas ou não, não vou ficar brigando por jeito de roupa, por jeito de música, não vou ficar brigando porque acho que tem que administrar dessa maneira ou de outra, porque a igreja que não entende o propósito do cerne que é Jesus Cristo, sempre vai inventar problema, sempre. Igreja problemática é a igreja que não entendeu que o dono dela é Jesus Cristo, nós somos apenas servos. Mas não se engane, irmãos, é uma tendência natural nossa querer inventar e sobrepor. Por isso que a gente tem que se sondar. Por isso que Corinto é muito parecido com todas as igrejas, inclusive com a gente. Inclusive com a gente. Se a gente não sondar o nosso coração e o tempo todo reconhecer quem é Jesus Cristo dentro da igreja, a gente sempre vai querer inventar. Sempre. Isso é muito interessante. O pastor Gilmar conta que uma vez ele vivenciou na igreja uma coisa muito interessante. Ele chegou na comunidade, era uma comunidade cheia de problemas, mas eles aceitaram o desafio de seguir a Jesus. E aos poucos a igreja foi se alinhando, foi se ajeitando, as pessoas foram se entendendo, foram se perdoando, a igreja começou a crescer, a igreja estava em paz. Até que um dia um presbítero chegou nele e falou assim: pastor, nossa igreja está em paz. Ele: é, graças a Deus, mas a partir de hoje eu vou ser um problema para o Senhor. Onde surgiu isso? Quando ele me conta isso, eu não acredito. Eu peço para ele contar todas as vezes que eu encontro o Gilmar, conta aquela história da igreja. Porque é inacreditável isso. O indivíduo falou: agora eu vou inventar um problema para você. Porque na cabeça dele, igreja que não tem problema, alguma coisa está errada. Tem que ter problema. Ele falou que daquele dia em diante, a igreja virou um inferno de novo. Porque o cara argumentava, o cara discutia, o cara discordava, o cara brigava, o cara levantava, o cara queria. Ah, não, isso não é o certo, não é assim que tem que fazer e tal. E armou um negócio até que ele foi embora. Isso não está distante da gente. É isso que eu quero que você entenda. O nosso coração é egoísta. Se a gente não sondar o nosso coração, a gente sempre vai querer brilhar. A gente sempre vai querer palpitar. A gente sempre vai querer mudar. A gente nunca vai estar satisfeito com a paz que Deus promove. Nunca. Por isso que Paulo sabia: se vocês aí de Corinto se empolgarem com Jesus Cristo, como eu estou empolgado, os seus problemas acabam. Acabam. Nós precisamos entender quem é Jesus Cristo, irmãos. Nós precisamos imitar Jesus Cristo, a sua humildade, a sua paciência, a sua longanimidade. Jesus Cristo é um exemplo a ser vivenciado por nós. Nós só vivenciamos Jesus Cristo quando nós dizemos não a nós mesmos, e sim ao Espírito que nos transforma a imagem de Jesus Cristo. Por isso, o primeiro ensinamento da carta é que existe um grande motivo para vivermos como igreja. E o motivo é contemplar a Jesus e servir a Jesus, servindo uns aos outros. Esse é o grande motivo. E aí Paulo começa a descrever que essas histórias entrelaçadas em Jesus faz toda a diferença. Com hábeis pinceladas, Paulo esboça o quadro dos cristãos de Corinto, de modo que cada ponto da história deles está entrelaçada com a história de Jesus. Deus os separou à parte para seus propósitos especiais no Rei Jesus. Isto é o que significa ser feito santo. A santidade é uma ação de Deus em nós para um propósito. Olha só que interessante. A vida deles estava entrelaçada com a vida de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele fala assim no versículo 2. Ele diz, Paulo, no versículo 1, claro, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, certo? Era um ministro de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, que é o dono da igreja. Então não foi ele que se chamou apóstolo, não foi ele que delegou essa autoridade, e o irmão que o acompanha, que é Sóstenes, que é difícil saber quem é. Pode ser um líder da sinagoga, pode ser um novo convertido, a gente não sabe muito bem quem é. Mas estava junto com Paulo nessa empreitada. A igreja de Deus em Corinto. A igreja de quem? De Deus, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Olha só como a vida desses indivíduos foi entrelaçada em Jesus. Vocês hoje fazem parte de uma comunidade que pertence a Deus porque Jesus Cristo santificou vocês. O que significa isso? Foi Jesus Cristo quem santificou eles. Santificar é separar para um propósito específico. Vocês que estão em Corinto são da igreja, são da Assembleia de Deus, da reunião de Deus, do encontro de Deus, das pessoas que se reúnem por causa de Deus em torno de Jesus Cristo. E vocês estão tão entrelaçados com Jesus porque foi Ele quem separou vocês para esse encontro. Só que essa separação é de forma especial. Essa separação, ela acontece numa dinâmica de lavar, de limpar, de purificar. Deus retirou o corintiano com a sua liciosidade, com a sua malícia, com a sua maldade, que servia aquele mundo com seus propósitos, com seus sonhos, com seu entendimento, corria atrás, como todo bom corintiano, de uma vida melhor para a sua família ou sei lá para o quê. Deus retirou E esse retirar é como se Deus fosse tirando toda a sua culpa, a sua sujeira, as suas escolhas erradas, foi tirando, foi lavando esse corintiano, perdoando os seus pecados, colocando ele numa situação agora de em paz com Deus, nova criatura, uma posição agora de limpeza espiritual. Um corintiano não deixou de ser corintiano, mas agora ele era um corintiano novo. Um corintiano agora que tem uma marca, uma vida entrelaçada, não com o seu ego, não com a sua malícia, não com a sua maldade, mas agora com o coração de Jesus Cristo, que perdoa, que purifica, que renova, que dá vida e que dá um propósito magnífico de viver uma vida que transforma outras vidas, de viver uma vida que tem um sentido de servir, de amar, de acolher, de transformar. Alguém que só pensava em si, agora pensa no coletivo. Vocês são igreja. Igreja em Corinto, santificado, separado por Deus, perdoado, purificado, para anunciar a este mundo que existe um lugar novo, um lugar de refrigério, um lugar que você pode descansar da loucura dessa vida, das competições, da desigualdade, da injustiça, da aprovação. Um lugar onde você é aceito, porque Deus te aceita, te perdoa e te faz filho. Esse lugar se chama Igreja em Corinto. Irmãozinho, percebe? Esse lugar existe também em Americana. Um lugar onde as pessoas são purificadas, perdoadas, aceitas, transformadas. Um lugar que não importa as suas escolhas erradas, os caminhos que você percorreu, não importa a quantidade de dinheiro que você tem, a cor, a etnia que você é, a roupa que você veste, não importa o grau de escolaridade, não importa se você é bem sucedido ou mal sucedido aos olhos deste mundo. Porque há um lugar em Americana chamado Moriá, que acolhe pessoas, porque o dono é Deus e quem santifica é Jesus. Percebe? Nós somos chamados por Deus, acolhidos por Deus, perdoados para uma missão de servir uns aos outros, servindo Deus. Nós servimos a Deus porque servimos uns aos outros. Essa é a ideia de igreja em Corinto. Mas olha que interessante o texto. Chamados para serem santos. Agora ele complementa a igreja. Com todos, olha só, todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Por isso que existe a igreja em Corinto e em todos os lugares em que se invoca o nome do Senhor. Isso é fabuloso. Por quê? Porque no Antigo Testamento só existia um povo e um lugar para se invocar o nome do Senhor. Era no templo. Deus se manifestava só no templo. Ali era o lugar de invocar o nome do Senhor. Mas em Cristo, no poder de Deus, no Espírito Santo, nós invocamos o nome do Senhor em todos os lugares. Por isso que Jesus Cristo condiciona igrejas locais para se reunirem em torno do seu nome, mas igrejas em todos os lugares. Nosso seminarista hoje está pregando na igreja em Santa Bárbara do Oeste, que se reúne no bairro, nem sei onde fica, a Betânia, Jardim Europa. A igreja que se reúne no Jardim Europa. Olha que interessante. Lá tem igreja, aqui tem igreja. Lá tem as pessoas santificadas, aqui tem as pessoas santificadas. Qual é o propósito? O propósito é entender que onde as pessoas se reúnem em torno de Jesus Cristo, temos a igreja. A igreja não é o templo, as paredes. A igreja somos nós que nos reunimos com o propósito de adorar a Jesus Cristo, invocar o nome de Jesus Cristo e servi-lo. Ok? E olha só essa segunda parte. Um chamado que não é particular, mas é comunitário. A igreja é de nos tornar santo, é lugar de nos tornar santos. Por isso que esse chamado aqui, de ser santificados, e também tem a outra palavra, chamados para serem santos, né? Percebe? Nós somos santificados em Cristo e chamados para nos tornarmos santos. Percebeu? Então, ao mesmo tempo que eu já me tornei santificado, porque tem esse processo, eu sou chamado para continuar me santificando. E esse processo de santificação, ele é comunitário. Ele acontece na igreja, que se reúne em Corinto e em todos os lugares em que invocam Deus. Por isso que não existe eu, igreja. Ah, olha, eu faço as minhas orações em casa, eu cultuo ao Senhor sozinho, leio a Bíblia. Eu sou a igreja. Não existe isso. Por quê? Porque o chamado para continuarmos sendo santificados, ele é mútuo, ele é coletivo, ele é plural, ele acontece na igreja. É na igreja que a gente cuida um do outro, pastoreia, corrige, anima, se alegra, acolhe. É na igreja que o processo de santificação continua. O processo de nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo continua aqui. Por quê? Porque é aqui que eu tenho que baixar a bolinha. É aqui que eu tenho que aceitar a pessoa que pensa diferente. É aqui que o corintiano vai sentar do meu lado. É aqui. É aqui. É aqui que eu tenho pessoas que votam no Bolsonaro e no Lula e sentam do mesmo lado. É aqui. É aqui que tem pessoas que têm orientações políticas, educacionais, financeiras, opostas e sentam no mesmo lado. No momento em que a gente começa a se odiar, começa a se apartar, começa a se separar, começa a se apontar um ao outro, chegamos na realidade de Corinto. A igreja de Corinto perdeu o senso de Jesus Cristo, de unidade da igreja, de um processo de santificação, e começou a discutir um com o outro. Quem tem razão, quem manda e quem desmanda, quem é o dono do lugar, quem está certo e quem está errado. Porque perdeu o foco da santificação que acontece na pluralidade. Por que você acha que Jesus Cristo chamou 12 homens completamente diferentes um do outro? Jesus Cristo chamou um zelote que queria matar Roma, e chamou um publicano, que era um empregado de Roma. Os dois estavam no mesmo ambiente, na mesma igreja, na mesma reunião. O que cobrava o imposto por Roma e o que queria matar os cobradores de impostos de Roma. Estavam no mesmo lugar, diante de Cristo, para servi-lo. Por que você acha que Jesus Cristo chamou dois caras completamente opostos? Porque ele quer nos ensinar que a igreja é um lugar de santificação. E a santificação só acontece quando eu mato o meu ego e vivo Cristo. É menos Davi e mais Jesus Cristo. E o exemplo de Jesus Cristo é o exemplo de alguém que amou tanto a cada um de nós, que não poupou esforços de dar a vida dele por mim e por você, que não merecia. Jesus Cristo se entregou e deu a vida dele por nós, pecadores, que não tínhamos nada para oferecer. Ele é o exemplo a ser seguido. de abrir mão do meu ego para viver o plural da igreja. Esse é o processo de santificação que só acontece no meio do povo de Deus. Histórias entrelaçadas de Jesus Cristo e uns com os outros. Por isso que não existe eu, igreja, não existe desigrejado. Ou eu estou no meio do povo, apanhando e crescendo, me entristecendo e me alegrando, me decepcionando e me alegrando, né? me comemorando. Essa é a dinâmica da igreja, irmãos. A gente sonha, às vezes, com uma igreja perfeita. A igreja perfeita só vai existir no final do processo, quando Cristo nos apresentar de forma irrepreensível diante do Pai. Mas enquanto o processo continua, nós continuamos crescendo, aprendendo, amadurecendo, nos tornando parecidos com Jesus Cristo. Histórias entrelaçadas acontecem na comunidade. Esse é o processo. O apóstolo diz que agradece a Deus quando pensa nos irmãos lá de Corinto, ao relembrar o que eles receberam no passado, do tipo de pessoas que são agora no presente e da esperança que os aguarda no futuro, tendo Jesus como centro de todos os estágios. Então Paulo se alegra porque conhece o passado, conhece o presente e sabe o futuro deles. E aí começa essa descrição do processo. Deus lhes concedeu a sua graça, versículo 4, os enriqueceu nele mesmo, versículos 5 e 6, e completará o processo para serem irrepreensíveis, versículo 8. Aquele que começou a boa obra em nós, ele há de concluir. Então Paulo se alegra porque sabe que eles estão num processo. Um processo que acontece em passado, presente e futuro. E olha só comigo então, o texto bíblico diz assim, versículo 4, sempre dou graças a Deus por vocês. O que aconteceu no passado? Pela graça de Jesus, ou pela graça de Deus, que vos foi dada em Cristo Jesus. Só a palavra graça daria para a gente falar a noite inteira. Porque a palavra graça, ela tem um leque infinito de significados. A graça de Deus manifestada no nosso passado, ela é fundamental para a nossa vida como um todo. O processo de Deus para nós, o processo de Deus para com a nossa história, ele é um processo que tem origem na graça. O que é a graça? A graça é quando Deus, que não tem nenhum tipo de obrigação, olha a nossa realidade desesperada e, por amor, por misericórdia, por bondade, ele se achega a nós para resolver um problema que a gente nunca resolveria, que é um problema moral, ético, é um problema de amar nós, nos amar mais do que a qualquer outra coisa, ao ponto desse amor próprio ser tão irracional que a gente faz as coisas mais abomináveis possíveis, que é o pecado. O pecado é amar a si próprio de uma forma completamente equivocada, e aí a produz morte. Deus olha a nossa realidade e se achega a nós. Graça é um favor imerecido. Graça é um amor derramado sem nada em troca. Graça é Deus olhando a miséria do nosso coração e se aproximando. Por isso que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Graça é um Deus que se achega a nós e perdoa. Graça é um Deus que se achega a nós e dá vida. Graça é um Deus que se achega a nós e acolhe. Por isso, irmãos, Paulo se alegra todos os dias quando lembra deles quem eles eram naquela cidade de Corinto. Cada um com seus dilemas, com seus dilemas, com as suas angústias, com a sua vida errada, com seu destino destruído. Paulo se alegra porque lembra da graça de Deus, que se achegou nesses indivíduos e os amou, e os acolheu, e os perdoou. Essa é a nossa história, irmãos. Essa é a nossa história. Se não fosse a graça de Deus derramada sobre cada um de nós, onde nós estaríamos? Se não fosse a graça de Deus que perdoa os nossos pecados, se não fosse a graça de Deus que nos acolhe, se não fosse a graça de Deus, onde nós estaríamos? Se você está aqui hoje, talvez nunca ouviu da graça de Deus, talvez tenha uma ideia de igreja moralista, de igreja que é o lugar onde tem só pessoas que ficam acusando os outros, pessoas que se acham melhores que as outras. Eu quero dizer para você que você veio aqui ouvir sobre a graça. E a graça de Deus é: venha, venha como você está, com o jeito que você está, o coração que você tem, venha, porque eu, Deus, eu, o Senhor, vou lhe perdoar e vou fazer de você nova criatura. Graça. Graça. Um Deus que perdoa. Esse é o nosso passado. Chegamos assim. E porque Deus conhece os nossos passados, Ele se recusa a deixar como nós estávamos. Deus aceita cada um de nós como se achegamos, mas Ele se recusa a deixar a gente como a gente estava. Se recusa. Porque aquele jeito que a gente tinha era um jeito que levava a gente para a morte. E aí, Paulo diz assim, versículo 5: pois em tudo fostes enriquecidos nele. Vocês receberam tudo o que precisavam. São ricos de Deus, em toda palavra e em todo conhecimento. Vocês descobriram a verdade da vida. Descobriram o significado, o bem mais precioso, que é o destino de tudo isso. Para onde caminhamos? Vocês sabem. Palavra e conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Vocês descobriram a obra de Jesus Cristo. De modo que não vos falta nenhum dom. Não falta nada. Sabe o que isso significa? Que agora, como comunidade, nós temos o que precisamos, porque temos uns aos outros. Deus se manifesta em nós. Por isso que a oração que consagra a igreja é uma oração que começa dizendo assim: Pai nosso que estás no céu. Não é o meu Pai que está no céu, é o nosso Pai. Essa é a dinâmica de uma igreja, de uma comunidade que é chamada por Jesus Cristo, aperfeiçoada por Jesus Cristo, e não falta nada porque nós temos uns aos outros. Os dons são as nossas habilidades, o nosso jeito, a nossa característica, são os nossos recursos, são dons de Deus para nós. Esses dons nos complementam, não de forma hierárquica, como era na Grécia. Vai ter um enlace lá para frente, porque eles estavam brigando de quem tinha o melhor dom. Quem tinha o melhor dom? Qual era o dom superior, o dom supremo? E eles brigaram por isso. Paulo finaliza o texto dos dons dizendo assim: o dom supremo é o amor. Porque não vale de nada o recurso que você tem, a habilidade que você tem, o jeito que você tem, as ações que você faz, se não tiver amor, não vale de nada. Perceba comigo que o chamado de Jesus Cristo e esse enriquecimento de multiforme que nós somos é um complemento para mostrar para nós que aqui na igreja não tem ninguém ajudando ninguém, porque nós somos corpo, e corpo não ajuda um ao outro, o corpo é o corpo. Ah, o meu dedo hoje me ajudou. Não, o meu dedo faz parte do corpo. Ah, o meu cérebro, minha cabeça hoje ajudou o meu pé. Não, que ajudou, não tem ajuda. Não é a mente maior que o pé. Não, nós somos um corpo. E cada um de nós foi feito de forma diferente. Com cada história, com cada habilidade, com cada dom. Porque você foi feito para complementar uma outra pessoa que é diferente de você. Essa é a beleza da igreja. Imagina se fôssemos todos iguais, pensássemos da mesma forma, tivéssemos o mesmo jeito, os mesmos sonhos, os mesmos planos, os mesmos recursos, as mesmas habilidades. Que chato que seria isso. Eu imagino dois Davi. Não aguento eu mesmo. Imagine uma réplica. Eu acho que eu me mataria para não ficar convivendo comigo mesmo. Mas essa é a beleza de o Davi encontrar alguém completamente diferente dele. E essa é a complementariedade, porque Deus é visto nas diferenças que se unem. Irmãos, essa é a beleza da igreja. Nós temos tudo o que precisamos, não precisamos do mundo. Paulo vai falar disso na carta. Por que vocês estão levando para juízes deste mundo julgarem as causas de vocês? Por quê? Vocês têm tudo o que precisa aí. Por que vocês vão brigar entre os ímpios? Por que você vai buscar recurso no mundo se tem tudo aqui? Irmãos, isso é fabuloso. Porque às vezes a gente fica angustiado nesse mundo porque a gente quer a aprovação desse mundo. Aprovação nesse mundo para ter uma honra no mundo, para ter uma qualificação, para ser aplaudido, para ser não sei o quê, para ter não sei o que lá. A gente fica lá temendo de medo. Ah, eu tenho que fazer isso porque senão, ah, eu vou perder o meu emprego, eu vou perder a minha oportunidade, eu vou perder o meu sonho. Queridos, enquanto o mundo te domina, você é escravo do mundo. Mas dentro da comunidade, nós temos o que precisamos. Não tem por que temer as ameaças do mundo. Aqui a gente precisa cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros, suportar uns aos outros, porque não é por causa de mim, é por causa de Jesus Cristo. Não é por causa de você, da sua vontade, da minha vontade, é por causa de Jesus Cristo. E ele termina dizendo o seguinte: no futuro, 7, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, a manifestação gloriosa do dono da igreja, ele também vos firmará até o fim. Para quê? Para serdes irrepreensíveis. Aqui é a igreja completamente santificada. No dia de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel é Deus, por quem fostes chamados para a comunhão. Olha só. A resposta de Paulo para toda a confusão da igreja é o chamado de Deus à comunhão. De seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem tem comunhão com o Senhor Jesus, tem comunhão uns com os outros. É aquilo que João diz. Se você diz que ama o seu que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Se você diz que anda na luz, mas não tem comunhão uns com os outros, é mentiroso. Porque aquele que tem comunhão com Jesus Cristo aguarda a manifestação gloriosa para sermos irrepreensíveis, nós vivemos em comunhão. E o processo termina no dia da ressurreição. O dia da manifestação de Jesus Cristo é o dia da ressurreição. Porque o dia da ressurreição, ou o dia da glorificação, é o dia em que o pecado será completamente aniquilado desse mundo. A maldade será completamente retirada daqui. E nesse dia, nós seremos transformados. O nosso corpo, que hoje é mortal e corruptível, será transformado em incorruptível. Não mais morrerá, não mais pecará, não mais desejará a si mesmo, mas desejará o coletivo. Não seremos mais egoístas, mas seremos pessoas que partilham. Seremos pessoas que amam verdadeiramente num corpo novo, um corpo como o de Jesus Cristo. Um corpo glorificado. Por isso o final da história é a ressurreição. Quem morreu hoje está com Jesus Cristo. Jesus disse isso para o bandido que morreu do seu lado. Ele disse assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Todos aqueles que morrem com Cristo acordam com Cristo. Eu fecho os meus olhos hoje, neste mundo, neste plano, eu abro os meus olhos em Jesus Cristo, com Jesus Cristo e com os crentes de todas as épocas que estão hoje no céu. Mas o livro de Apocalipse descreve uma coisa interessante. Ele diz que aqueles que estão no céu estão na expectativa da ressurreição, porque também não é o destino final. As pessoas que estão no céu, estão aguardando o dia da ressurreição. Atos capítulo 3, versículo 21, diz que o céu recebe Jesus Cristo até o dia da restauração de todas as coisas. Quando ele trará em sua companhia os que dormem, e nós vivos não precederemos os que dormem, mas ressuscitaremos, ganharemos, seremos transformados, né? Os que dormem ressuscitarão, e nós seremos transformados, e juntos celebraremos a presença de Deus para todos sempre. Esse é o destino final. Um novo corpo, uma nova terra, uma nova vida. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos em um processo que tem a ver com o dono da igreja, tem a ver com a igreja e tem a ver com a nossa transformação. Cada dia mais, deixando de ser americanense e se tornando cidadão do reino de Deus, deixando de ser a nossa identidade desse mundo e nos tornando cada vez mais uma identidade celestial. Esse é um processo. Eu quero terminar lendo a frase do N.T. Wright. Olha só o que ele diz: escrever esta carta faz parte do processo pelo qual Deus pretende levar esses cristãos de um lado para o outro. Por isso que Paulo escreveu a carta. Paulo escreveu a carta para mostrar que há um processo que Deus pretende levar esses cristãos de um lado para o outro, da cidade de Corinto para a cidade celestial. Esse é um processo. Vai acabar na cidade celestial, mas nós estamos vivendo o processo dia após dia. Daquilo que Deus já fez no passado, pela sua graça em nossa vida, para aquilo que será sua obra terminada no futuro. Novo céu, nova terra, corpo glorificado. Que Deus permita que isso se efetive também em nós, como com certeza fez nesse processo dessa igreja em Corinto. Que Deus, nessa nossa caminhada pela carta de Corinto, também nos ajude a sair de um lado e continuar esse processo até chegar no final, que é nos tornarmos irrepreensíveis diante de Deus. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, servindo uns aos outros, porque esse é o propósito de Deus para com a igreja. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Ore ao Senhor, tenha um tempo de gratidão ao Senhor pela graça. Ore para que o Senhor nos ajude a servir uns aos outros. E ore ao Senhor também para que o nosso coração se aquete na expectativa da manifestação do Rei dos Reis.